Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Dados do IBGE revelam que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A Pesquisa Nacional de Saúde considerou 4 tipos de deficiências: auditiva, visual, física e intelectual. O Saúde Consciência dessa semana apresenta séries sobre pessoas com deficiência. Na reportagem de hoje, de Natália Brás, saiba mais sobre deficiência auditiva.
Reportagem especial.
A deficiência auditiva pode ser congênita ou adquirida, ou seja, pode estar presente desde o nascimento ou se desenvolve ao longo da vida. Pode afetar tanto o sistema auditivo periférico, que é composto pelo tímpano, ossículos, cóclea e nervo auditivo, como também o sistema central, que são as áreas do cérebro responsáveis por detectar e interpretar sons. As deficiências auditivas são classificadas por graus de intensidade, dependendo do quanto ela afeta a audição do paciente. Luciana Macedo é fonoaudióloga e professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Ela explica a diferença entre os graus de deficiência auditiva.
Existem diferentes graus de perda auditiva, né? Perdas auditivas de grau severo e profundo, a pessoa não consegue captar o som da voz em intensidade habitual, ela tem apenas algum resíduo auditivo e são pessoas predominantemente visuais, a gente fala, né? Porque não usa praticamente nada de sensibilidade auditiva se não tiver amplificação. Já nas perdas de grau leve e moderado, a pessoa consegue ouvir bastante coisa, desde que seja em uma condição acústica favorável ou com uma intensidade aumentada.
A Organização Mundial da Saúde define como audição normal pessoas que conseguem escutar sons de até 25 decibéis ou mais baixos nos dois ouvidos. Quem ouve menos do que isso teria algum tipo de perda auditiva. O diagnóstico precoce é importante para iniciar o processo de reabilitação do paciente o quanto antes. A professora Luciana Macedo cita as formas de reabilitação.
Através do uso de aparelho, da cirurgia de implante coclear, no caso de perdas profundas, né, em que o aparelho não dá o benefício esperado. E hoje, quando nasce, né, realiza a triagem auditiva neonatal, então o rastreio, a detecção precoce da perda de audição, ela foi muito importante, porque ela veio para facilitar a intervenção precoce, né, intervenção em tempo oportuno, para que antes da pessoa desenvolver um atraso de fala e linguagem, ela já possa receber todo o tratamento e intervenção.
Entre as medidas criadas para permitir a inclusão social dos surdos está a Libra, Língua Brasileira de Sinais, que foi criada em 1857. Para a professora Luciana Macedo, somente a existência da Libras não garante a inclusão social dos deficientes auditivos.
Na verdade, as pessoas estão inseridas, elas não estão incluídas, né? Para que a pessoa seja incluída verdadeiramente, tem que haver, mais do que essas políticas e tudo que já existe de leis regulamentadas acerca de audição, língua de sinais, as escolas precisam ter o profissional preparado para lidar com essas pessoas, ela tem que ter condições de acompanhar uma sala de aula regular. Então, só o fato de ter o intérprete não garante isso, porque o professor é que é a figura principal, no caso do educador, ele tem que estar preparado para trabalhar, né, com pessoas com perda de audição.
A professora Luciana Macedo enumera algumas ações que tem buscado a inclusão social dos surdos na sociedade.
Hoje as coisas já são mais simplificadas, né? Hoje os cursos, por exemplo, de nível superior, que incluem licenciatura e todos os cursos de fonoaudiologia, já incluem a disciplina de línguas de sinais nas suas grades curriculares. Todas as escolas que recebem pessoas com perda de audição têm que oferecer o intérprete em sala de aula. Então, são formas que foram sendo criadas para haver essa inclusão.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, 10% da população mundial tem alguma perda auditiva. Para identificar possíveis problemas, crianças recém-nascidas devem realizar o teste da orelhinha. O teste é gratuito e deve ser realizado ainda na maternidade. Natália Braz para o Saúde Consciência.
O Saúde Consciência também está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031 98576-0326. No próximo programa da série, saiba mais sobre a deficiência visual. Essa edição foi produzida por Natália Braz, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.